Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém?
Amém?
Estamos em Cristo, estamos na igreja, estamos louvando e engrandecendo o nome do Senhor, que é santo, digno de louvor. Nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. Possa estar sendo uma noite agradável, apesar da chuva lá fora. Mas a gente estava precisando, né? O tempo estava muito seco. Pega sua Bíblia. Nós começamos a conversar na quinta-feira sobre desesperança e suicídio. Vamos continuar alguma coisa ainda hoje, pensando no aspecto espiritual. E a gente ainda vai descortinar o aspecto social, os problemas genéticos, os transtornos, tudo isso, tá? Mas vamos lá. Jó capítulo 7, versículo 12. Antes dos Salmos, vem o livro do patriarca Jó, capítulo 7, só um versículo apenas, versículo 6. 7, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Jó, capítulo 7, versículo 12, eu vou ler na versão revista e atualizada. Eu vou ler uma vez e nós leremos de novo. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Novamente, todos juntos. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Senhor Deus e Pai, submetemos a Ti a nossa vida mais uma vez, para ouvir a Tua voz e ser tratada por ela, nesse domingo, dia do Senhor, em que desde manhã o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado, porque o Teu Espírito tem nos conduzido a grandes reflexões e a mudanças sérias da vida. Em nome de Jesus, ser com aquele que está em conflito, está em crise existencial, está com suas vidas limitada por uma série de coisas, com tristeza profunda, com um choro por dentro, uma angústia que precisa ser tratado. E aqueles que precisam ouvir a Tua palavra para ensinar o outro o que fazer na hora da angústia, na hora das dificuldades, na hora do medo, na hora em que a desesperança começa a reinar em nossos corações. Nós precisamos voltar a ter esperança. Então submetemos-nos a Ti com perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Bem, nós conversamos na quinta-feira, eu vou dar uma rápida pincelada do que foi, iniciando sobre a vida de Moisés, quando este recebeu os reclames de um povo que murmurava, e ele viu aquela queixa, aquela lamentação, na verdade foram murmurações todas, e aquilo contaminou ele. Ele também se queixou da sua vocação e chamada e pediu para morrer. Algumas críticas ao nosso respeito pode tirar o ânimo de muita coisa. Eu não sei como você lida com as suas críticas, ou as críticas que fazem ao teu respeito. Elas podem ser muito fatores de derrota na nossa vida. A gente pode ser limitado por causa da crítica do outro, porque todo mundo tem uma opinião ao nosso respeito. E aí, a gente pode entrar numa crise existencial, porque o que o outro acha não é o outro, é alguém. Alguém especial, que não deveria ter falado aquilo ou feito aquilo. E isso machuca o coração. Hoje vamos falar um pouco de Jó. Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Quem já leu o livro de Jó, só para ter uma ideia. Quem não leu o livro de Jó... Tá. Então, Jó, ele se queixava de uma coisa, da lentidão do transcorrer da hora do seu sofrimento. Ele ficou assim: meu Deus, esse mal que me tomou não vai acabar, não. essa chaga que foi jogada no meu corpo não vai sarar, não? Sabe quando você toma remédio, 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 faz um monte de coisa, e a gripe não vai embora, a voz não volta, uma série de coisas. Ele estava reclamando da lentidão do seu sofrimento. É muito tempo para sofrer desse jeito. Ele também estava se queixando de que a existência dele já estava indo embora. Senhor, eu vou ficar com essa situação por quanto tempo? Eu não tenho mais tempo. Olha, já perdi filho, já perdi gado, já perdi uma série de coisas. Agora, veja, eu estou sofrendo há um bom tempo e a minha vida está se esvaindo. Quando que eu vou ser feliz? É a grande pergunta do desesperançoso. Quando eu vou ser feliz? Eu vou chorar, rir novamente? Eu vou ter o que eu perdi novamente? Jó, ao ver sua vida se desfazer, ele deseja expressar-se lamentando tudo isso. E aí recebe a visita dos amigos. Todo mundo sabe dos três amigos que foram visitá-lo. E é legal quando você recebe visita de amigos na hora da dor e da angústia. Tudo que o solitário quer é que alguém se importe com a sua solidão. E às vezes nós não estamos solitários, não porque não estamos envoltos, não há pessoas em torno da gente. É pessoas que não compreendem o que a gente sente. Porque dor é uma coisa muito pessoal, muito individual. Todo mundo tem sua dor. Todo mundo tem seus lamentos. Todo mundo tem suas queixas. E ele fica assim pensando, poxa, ninguém me compreende. Jó passou por isso também. Seus amigos, diga, seus amigos. Não era qualquer amigo, diga, seus melhores amigos. Não compreenderam. Você já está numa crise, está se lamentando por algumas coisas, e quando as pessoas que se aproximam de você não são aquelas que te levantam, mesmo sendo pai, sendo mãe, sendo esposa, sendo marido, sendo filhos, sendo que você, quem foi da sua parte. Quando os amigos chegaram, resolveram, sabe, atacar. Isso é frescura. Você está chorando de frescura. Não é assim que às vezes isso acontece, quando a gente está com uma dor, que a gente não sabe expressar o que é, e o outro não sabe. Que dor é essa? Por isso ele acha que é frescura. Ninguém entende nossas mudanças de comportamento, né? Vamos ser sinceros. Todo mundo compreende quando você muda de comportamento? Todo mundo, vamos dizer assim, aquelas que você gostaria que compreendesse? É difícil, às vezes, as pessoas entenderem nossa melancolia, nossa tristeza, nossa apatia, nosso desânimo. É às vezes difícil as pessoas olharem para a gente e ficarem, você está quieto por quê? Você não é assim? Às vezes as pessoas não conseguem lidar bem com a nossa introspecção. Esse olhar para dentro da gente, sabe? As pessoas podem estar do nosso lado, mas eles não entendem muitas coisas, porque elas não fazem a leitura certa do nosso comportamento, porque talvez não saiba fazer. Não saiba fazer porque as notas foram para baixo, o rendimento escolar não ficou legal. Eles não sabem por que você não está fazendo mais as coisas com a mesma velocidade que você fazia antes. Ele não sabe o seu estado emocional, Ele não sabe a fase que você está passando na sua vida e como aquilo tem te afetado. É natural a gente não ser compreendido. Porque quando as crianças começam a tirar nota baixa, a gente já começa a cair de pau em cima. Olha, eu te pago, olha, eu não vou pagar mais aquele colégio, aquele... Seu sem vergonha, tu não estuda, tu tá brincando. E tu, talvez seja isso mesmo, ele não estuda. Quem acha que sua mãe, quando reclamou que você não estuda, ela tinha razão? A quem acha também que em algum momento da sua vida algumas críticas ao teu respeito foram injustas? Quem não acha nada, não sabe nem por que veio aqui. Tem gente que não acha nada. E aí, a gente vai passando por situações, né, meu irmão? Tem gente que de uma hora para outra fica rabugento. Diga para o seu irmão, eu sou assim mesmo. De vez em quando meu humor muda. De vez em quando eu não sou mais aquele alegre de antes. Eu não faço mais, o meu raciocínio já não está tão com tanta velocidade como antes. Eu estou com umas questões dentro de mim que estão trazendo letargia. É compreender o amigo, é compreender o pai, é compreender a mãe, é compreender o filho, é compreender o pastor, é compreender o membro da igreja. É complicado, às vezes o humor muda. Você já deu uma notada se de repente o teu humor está assim abaixando de capacidade de ficar mais em euforia, mais em alegria, mais em transparecer? As coisas estão mudando na tua vida de tal forma que a resposta que você está dando é um pouco mais de tristeza, é um pouco mais de lamento, é um pouco mais de choro, é um pouco mais de introspecção, é um pouco mais se fechando. Isso pode acontecer. Hein? Tinha gente no passado que era muito mais falador, expunha com muita facilidade seus sentimentos. Agora não expõe mais. Ele não consegue nem expor o que sente. Você está sentindo o quê? Eu não sei. Sabe aquela coisa de eu não sei o que eu estou sentindo? E você tenta explicar, é muito complicado. Às vezes tem um troço, um treco, um negócio que está aqui dentro de você e você não consegue falar. A gente chama isso de angústia, treco, troço, um trem que fica assim engasgado. Eu estou com um negócio aqui querendo falar e não consigo. Aí fala através do choro, fala através do silêncio, fala agredindo, irritado. Mostra toda a sua incapacidade de estar socialmente com alguém. Porque eu não estou bem. Tem alguma coisa dentro de mim. Ou tem alguma coisa fora de mim. Porque não é só dentro de mim que mexe comigo. Mas principalmente o que está fora de mim. Algumas coisas que não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecesse. Por isso, meu olhar para a vida é mais, assim, de ficar irritado com as coisas. Você se olha. Não é olhar no espelho e ficar olhando se está com o cabelo branco. Diga para o seu irmão, está. Isso está. Os jovens que não podem dizer isso, mas eu conheço jovens que já estão com o cabelo branco. Mas é um olhar para você mesmo e ver, eu acho que eu estou mudando. Todo mundo muda, diga, todo mundo muda. Sabe de uma coisa? Olha para mim. No próximo domingo você vai estar aqui mudado. para melhor ou para pior. É, crente já fica assim, não, está amarrado, não aceito. Mas faz parte da gente ter essas oscilações de humor. Faz parte a gente sentir dor. Diga, o choro pode durar uma noite. Como que um choro pode durar uma noite e a alegria vem? É doido. Está com algum problema. Chora a noite toda e ri de manhã. Porque oscilações de humor. Eu estou eufórico ou eu estou triste. O problema é quando o quadro de tristeza piora. É quando eu não consigo mais expressar nenhum sentimento. E o sentimento que eu expresso é o pior possível, é nocivo. Eu sou irritado. Estou me irritando fácil, eu não quero ouvir mais ninguém, não quero mais ouvir telefone nenhum, eu não quero mais me sociabilizar com ninguém, eu quero desaparecer. E tem gente fazendo isso com pouca idade. Ele já quer desaparecer com 12 anos. Ele não chegou na nossa idade. Na nossa idade a gente quer sumir. É, tem coisas que a gente já não quer mais enfrentar na nossa idade. Voltar para aquele trabalho, voltar para fazer aquela graduação que a gente parou, voltar a ter motivação ministerial, voltar a sorrir para os outros, voltar a abraçar alguém. Isso já morreu no coração de muita gente. Ele que não percebeu. E aí, a gente entra num sentimento meio complicado. E aí os amigos de Jó resolveram atacar. Ele faz disse, sem exceção, conforme ele tem observado, aquele que semeia iniquidade, segundo ele faz, é um dos amigos, ele ceifa o mal. Logo, Jó, ele semeou alguma iniquidade. Para ele está daquele jeito. Então a conclusão de Elifaz é que se ele está ceifando o mal, é porque ele fez alguma coisa errada. E nem sempre, olha para mim, nem sempre alguma coisa ruim chega na nossa vida porque fizemos alguma coisa errada. Porque esse mundo já é maligno. Nesse mundo teremos aflições, não precisa nem a gente ajudar. O mundo já traz uma certa inquietação, né? Você passou o dia tão feliz, daqui a pouco foi assalto. Tá passando aqui agora, estou vendo assalto ali embaixo do viaduto. Ali embaixo do viaduto. Está lá patrulhinha lá, um monte de patrulhinha, coisa do antigo, né? Patrulhinha é aquele Volkswagen. É o carro da polícia ali e parece alguma coisa, está lá alguém falando, isso já tira a gente do eixo, né? Você está esperando que a vida frua normal o dia todo, uma paz inaudita, uma, sabe, que as coisas, eu vou lá, vou me divertir em tal lugar, daqui a pouco no meio do caminho acontece uma situação como essa, já tira o teu humor, já muda. Altera. Então, alteração, diga, alteração de humor. É normal. Você só não pode desconectar do real. Porque tem gente que fica em alteração de humor, se enfurna no virtual. Ele sabe, eu estava numa festa, uma adolescente não conseguia tirar da mão, sabe? O tablet, não, aquele smartphone, e ela vendo aquelas coisas todinhas, e a mãe chamando a atenção, come, gente, come, ela está comendo virtual. Mas ela estava em crise. Ela já está em crise há muito tempo. E a gente se enfurna em lugares que ninguém vai mexer com a gente. Ninguém vai ficar consultando como é que está o nosso humor. É perigoso quando vocês começam a se desconectar do real. O real é que as pessoas entendem o que a gente está passando e outras não entendem. O real é que as pessoas se importam e outros não se importam. Isso é real. Talvez você esteja com dificuldade de lidar com isso, com o real da vida. Que as pessoas gostam da gente e as pessoas não gostam da gente. Que as pessoas aplaudem a gente, as pessoas dão uma vaia. Quem já recebeu vaia, diga amém. E não precisa muito não, né? Em casa a gente já está saindo vaiado. Em casa. Eu rio quando já sai vaiado de casa, irmão. Aí tu entra na sociedade, vou para a igreja, vaia. Vou para a escola, vaia. É bullying. É um monte de coisa acontecendo que estraga o teu humor, claro. Ele chegou e disse: você semeou iniquidade, por isso está ceifando o mal. Não, nem todos que praticam iniquidade ceifam o mal imediatamente. Quanta gente está roubando dinheiro, meus irmãos, e está mesmo dentro de uma cana, sabe que depois vai desfrutar do dinheiro. Ou a sua família vai. O intuito dela foi outra coisa. E eu já estou falando de política. Mas é importante que a gente saiba que as pessoas, sim, o que semeiam eles colhem. Mas tem muita coisa que aconteceu em Jó que ele não semeou. Ao contrário, ele fez o que era certo. Orava pelos seus filhos, cuidava das coisas, era um bom administrador, não tinha nada para dar errado. E ele fez a leitura errada na vida dele. E ele ficou chateado com aquilo. Senhor, me tira logo dessa doença. Eu estou perdendo a esperança. Porque eu vou ficar ouvindo isso? Aí veio o segundo amigo, Bildade. Exortou a Jó a curvar-se perante a sabedoria da tradição. E a sabedoria da tradição diz que nos dias de sofrimento é importante ser humilde. Aí você, mas eu estou sofrendo, eu tenho que ser humilde. O meu problema é prepotência? É altivez? Irmãos, quantos que são pessoas muito simples, muito, não tem o rei na barriga, como fala o pessoal, mas sofrem. Não é por causa de altivez ou prepotência que as pessoas sofrem. Alguns não sofrem. Conheço muita gente que é altiva e não sofre, meus irmãos. Quem sofre é o outro. Com a altivez dele, não era isso. Veio Jofá, que disse que Jó precisaria limpar suas mãos. Jó precisaria lançar longe dele as suas iniquidades. Ele mesmo disse, lá em capítulo 11, versículo 14 e 15, Jofá, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantará o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Resumindo, precisava se arrepender de algum pecado. Aí ele falou: é possível, gente? Eu estou pecando em quê? Ele chamou Deus: Deus, o que eu estou pecando? Vamos para uma conversa? Gente, Jó chamou Deus para uma conversa. De tão injustiçado que ele estava se sentindo. Alguém me explica o que eu estou sentindo? E olha só, olha para mim. Tem coisas que estão acontecendo, não no âmbito terreno. As coisas que estão, as lutas, as provações que você passa e eu passo na vida, talvez esteja acontecendo no âmbito espiritual. Por que Jó estava sofrendo? Jó estava sofrendo porque Satanás disse para Deus: tira tudo que ele tem, ele vai te blasfemar na cara. O problema não era na terra, o problema era no céu. Então, as lutas do outro têm que ser respeitadas. A luta do outro tem que ser entendido. Temos que ter mais complacência. Não ficar criticando o outro, que o outro pode dizer, eu acho que ele tem razão. O problema é meu. Se o problema é meu, eu me mato. Diga para o seu irmão, ainda há esperança. Não se mate por causa do outro que não te entende. Porque a gente pode se matar de várias formas, meus irmãos. Você vai matando a amizade, vai matando o desejo de estar com o outro, vai matando o seu ministério, vai matando coisas que te incomodam, porque a gente gosta de estar num ambiente de prazer, meus irmãos. Tem gente que mata a sua família, não é matar literalmente, ele disse, eu não quero mais ficar com vocês, vocês me incomodam, vocês mexem na minha ferida. Às vezes as pessoas, e principalmente o homem, tem uma dificuldade com a incompetência, e quanto mais a mulher fala para ele que você é incompetente, mais mexe com o ego dele. Nenhum homem gosta de ser desrespeitado. Nenhum homem gosta de dizer que é fraco, porque ele se nasceu para ser forte. É o nosso ego. Olha o homem falando. A gente quer vencer sempre, mas a gente não vence sempre. Tem muito homem aqui que já não vence há muito tempo em muitas áreas. E conviver com isso não é fácil. Homem se suicida mais do que mulher. Homem se desespera mais do que mulher. Não pense que ele não está sofrendo. Até a fuga dele é sofrimento. Ele está sofrendo com a incapacidade dele, está sofrendo com a imaturidade dele, está sofrendo com a pouca capacidade de influir no mundo da forma que todo mundo espera. Não estou dizendo que passando a mão em homem, não, porque tem homem também que está sofrendo porque não presta mesmo. E tem muita mulher sofrendo porque é complicado. Então, naquele momento angustiante, o que não poderia apagar em Jó era a esperança, mas ele já estava falando no texto que nós vimos aqui. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira. Essa é uma forma poética. Esse livro é poético, meus irmãos. É o primeiro livro poético da Bíblia. A Bíblia é dividida em livros proféticos, livros históricos. Esse é um livro poético. E ele está falando de forma poética a sua dor. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. E eu falei aqui na quinta-feira que o que faz ou o que está associado a uma pessoa que quer terminar a vida é a desesperança. E a esperança, ela precisa estar viva dentro de nós. Eu preciso acreditar que alguma coisa vai mudar na minha vida. Eu preciso confiar que depois daquela curva, muita coisa boa vai acontecer ainda. Amém, querido? Porque se eu parar de acreditar, irmãos, eu acabo com a minha vida agora. Porque se não há esperança, tem gente acabando com a sua vida devagar. Ele nem está observando. Ele desistiu. Ele perdeu a esperança. E ainda mais quando as pessoas reforçam que ele é ruim mesmo, que ele não presta, que ele não vai melhorar nunca, que você nasceu assim, vai morrer assim, teu pai era assim, tua mãe era assim, pronto, você vai ouvindo essas coisas e você vai dizer, para que eu estou vivendo? Por quê? Porque a sociedade não sabe nos ouvir. E não espere que ela te ouça. Você que vai ter que trabalhar coisas dentro de você mesmo. Diga, eu confio. Eu vou falar o que é que você confia para depois você falar assim, vai falar comigo ou não. Eu confio que Deus vai mudar a minha vida. Outra coisa que eu vou dizer, eu confio que Deus vai restaurar a minha sorte. Eu confio que o meu Redentor vive. Eu confio que Ele está aqui. Já botou um sorriso nos lábios. Já estou gostando. A esperança muda o nosso humor. Muda. Quando a gente não tem mais esperança, o rosto mostra. Lá em casa não vai mudar não, pastor. As coisas não vão mudar. Aquele marido é muito difícil. Eu conheço gente que era muito mais difícil que o teu marido e foi transformado pelo poder de Deus. Quem acha que foi uma pessoa muito difícil na vida? Quem? Quem acha que depois... Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Quem acha que depois da idade está ficando pior? O negócio está ruim para o teu lado. Está mais chato, mais rabugento, está chorando à toa, está querendo matar alguém, se não quiser matar, está querendo se matar, está ficando um troço estranho dentro de você. Pode estar acontecendo uma série de coisas. Só não pode perder a esperança em Deus. Não perca a esperança em Deus. Você está na casa do Senhor, está perto da palavra de Deus, e o Espírito Santo está aqui. Então, há esperança. Há esperança para mudar esse quadro. Você tem que ter recursos internos. Porque tem gente que não tem recursos internos. Não tem fé, não tem esperança, não tem amor. São as três virtudes da vida cristã: fé, esperança e amor. Se não encontra isso num crente, vai encontrar o quê, irmão? Ele pensa, irmão, não, olha, você pode estar falando em línguas querendo se matar, hein? Não pensa que está falando em línguas. Dom não é cheio de Espírito Santo. Dom é dom. Uma professora minha falava o seguinte: eu via um crente chorando na minha frente, dizendo, está tudo bem. Crente no psiquiatra dizendo que está tudo bem. Chorando. É, graças a Deus, em Cristo está tudo bem. Diga para o senhor, não está tudo bem, não. Tá. E é bom a gente reconhecer isso, fazer esse olhar para a gente. Eu sei que é muito difícil, mas se você tivesse dificuldade de olhar para você, porque nossos olhos sempre são voltados para fora, pede alguém para dar uma analisada. Você acha que eu mudei? Agora espera para ele falar. Porque ele pode dizer alguma coisa. Ah, você está mais esquisito, sim. Aí manda ele explicar como que eu estou esquisito. Espera a resposta toda. Eu estou esquisito como? Ah, pelo amor de Deus, você ficou mais pão duro. Ah, não, isso não é esquisitice. Isso é administração. Mas tem coisas que a gente pode perguntar para o outro. Eu não gosto de perguntar, não, porque quando eu pergunto para a Márcia, ela diz tudo. Eu falei, Márcia, calma, é só uma coisa só. Mas tem gente que sabe, que está nos acompanhando, sabe? Você nem observa que alguém está te olhando. E é esse alguém que está te olhando, te observando, que precisa falar para você como é que você está. E você aceitar. Outra coisa. Jó estava com vários ataques, né? Mas os ataques diários, eles cansam, vamos dizer juntos? Ataques diários cansam. Mais uma vez.
Ataques diários
cansam. E como cansam? Todo dia, a mesma coisa. Cansa, irmãos. gente perde a esperança. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de 1 a 7, por favor. Crônicas, 2 Crônicas. Onde fica, pastor? Depois de 1 Crônicas. Se encontra um, já vai encontrar o outro. Capítulo 15, versículo de 1 a 7. Eu vou ler um versículo e vão ler o outro para me ajudar. Vai lá, tá no telão, vai voltar no telão. Vamos lá? Veio o Espírito... Eu não vou poder te esperar, tá? Você está ruim de encontrar 2 Crônicas, o negócio está certo, tá? Vamos lá? 2 Crônicas 15, versículo de 1 a 7. Eu leio um versículo, mas lerão o outro. Vamos lá? Muito bem. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Você. Obed, tá? Eu falei Obed, mas é Odete, filho de Odete. Israel, versículo 3, esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Você. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Você. Versículo 7, todos juntos. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra... Perturbações, angústias, por toda parte. Parece o dia de hoje. Lutas, agravamento. Enquanto Israel se aplicava pelo rei Azarias, a estar perto do Senhor, o rei Asa, perdão, Azarias era o profeta. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o profeta. E este saiu ao encontro de Asa, o rei Asa, é o rei de Judá. E aí o Senhor disse: eu estou convosco enquanto vocês estão comigo. Quando ele falou isso, a terra começou a se encher de perturbações. Era todo dia. Massacre. Não era hoje assim. Estamos vivendo a era do massacre também, né? Mas aquele tempo era um tempo de conquista de território, né? Era um tempo de recuperar o que Israel tinha invadido. Porque para eles, Israel invadiu o território deles, que era Canaã. E eles ficaram querendo de volta. E era um massacre em cima. Se você dorme com uma... De repente, em paz, quando você sabe que o teu território pode ser invadido e matarem os seus valentes, estruparem suas mulheres e levarem todos ao cativeiro, se não mortos ali, ninguém dorme em paz, irmãos. Ninguém dorme em paz. Mas uma coisa Deus fez questão de dizer para eles: se vocês estiverem comigo, eu estou com vocês. Espiritualmente falando, para lidar com a dor, tem que estar perto do Senhor. Não se lida com dor longe de Deus. Olha só. Longe dele, ninguém sobrevive. Perturbações, ataques, sofrimento. Você viu que isso não é de ontem. Muitos já padeceram dores e sofrimento, meus irmãos. Para você ter capacidade para lidar com aquilo, você tem que ter recursos em Deus. Então o texto me mostra o seguinte, diga comigo: Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Tem um outro texto em Tiago, não precisa ler, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, Todo mundo já conhece o texto. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A aproximação de Deus acalma o meu coração. Quando eu me aproximo do Senhor, ele se aproxima de mim. Eu tenho que crer, no meio de tudo que é perturbação, fique perto do Senhor. Marque o território perto de Deus. Diga, eu vou acampar ao lado do meu Deus. Não perca um culto, não deixe de fazer leituras diárias da Bíblia, não deixe de orar. Marca território perto do Senhor. Enquanto você estiver com Ele, o que que acontece? Ele está contigo. Você pode passar, sabe, no vale da sombra da morte. Ele não se esquecerá de ti. Diga, a perturbação vai se afastar. Porque o Senhor vai ocupar os espaços vazios dentro de você. Deus vai operar na sua vida o que você não consegue fazer. Tem gente que se aproxima dos remédios. Ótimo, são importantes, eu vou falar sobre isso. Tem gente que se aproxima do terapeuta. Ótimo, bacana, muito bom isso. Tem gente que se aproxima do psiquiatra. Bom, ótimo, legal. Mas Deus não fará mal a você se você se aproximar dele também. Confia no Senhor. Espera nele e o mais ele fará. Eu e você não podemos nos afastar de Deus. É tudo que eu tenho. Eu falei de uma senhora, não é da nossa igreja, que ela disse, ela passou mal e a situação ficou muito séria, ela teve que ser medicada. E aí o médico disse para ela, a senhora está mal, eu quero a senhora ficar em casa, não se locomova para nada. Aí ela falou, moço, mas eu tenho que ir para a igreja. Aí ela, o médico disse, a igreja não vai sentir falta da senhora. A senhora pode ficar um tempinho sem ela. Aí ela disse, mas eu é que não estou condição de sentir falta da igreja, porque eu sinto falta da igreja. Não importa se eles não sentem falta de mim. Eu sinto falta da igreja. O senhor entendeu? Eu vou para a igreja. Diga para o seu irmão, insiste também. Tem gente, irmão, que quer só uma água cair, que ele se afasta de tudo. Eu passei lá em Campo Grande agora, eu até evito passar, que eu tenho que vir para cá, eu tenho um local lá que eu não vou falar, não, talvez você já tenha passado lá. Rola um sambinha, um batuque, um negocinho, umas cachaças, um negocinho. E o pessoal... Aí eu falei, hoje deve estar mais ou menos, porque está chovendo. Lá na igreja os crentes nem vão. Está baixinho. Está baixinho, tudo... Eu sou um preto sem vergonha, não sei nem sambar. Mas eles sabem. Eles estão lá. Marcando o território, longe de Deus. Marca o seu território perto de Deus. Perto de Deus. Não largue o Senhor. Não largue o Senhor. Porque toda vez que você aposta de estar perto dele, ele se achega a você. Ele se aproxima de você. Você está perdendo um grande ajudador na hora da angústia. Você está perdendo um grande levantador de homens. Você está perdendo um milagre que pode vir dele. Se aproxima de Deus na hora da angústia. Se aproxima de Deus na hora da perturbação. É tanta perturbação aqui em casa. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Não se mata não, vai para a presença de Deus. Fica lá quietinho, esperando no Senhor. Senhor, isso tudo que está acontecendo, eu não tenho controle. Sabe o que produz ansiedade na gente? É controlar tudo. Tem coisa que eu não controlo. Você já entendeu isso? Tem coisas que você nunca vai controlar. O amor do outro, o apoio de alguém, o respeito, essas coisas não se controlam. Tem gente que, não, todo mundo me respeita. O pessoal, respeitamos. Eu respeito, respeito. Porque essas coisas não estão... A única pessoa que eu posso controlar sou eu. E olha lá, e mal é mal, né? Às vezes a gente não consegue nem se controlar. E o único que pode controlar as duas situações é Deus. E quando você entra no descanso de Deus, quanto mais você o busca, mais a paz inaudita dele entra no teu coração. E você sente essa aproximação positiva, abençoada, fortalecedora, ajudadora. Não larga o seu Deus, não. Ser curado a partir da presença dele na tua vida. Ser curado com uma presença milagrosa que ajuda você. A segunda coisa aqui é, diga comigo, Deus, deixa-se achar por aqueles que o buscam. Não tem? Buscar é o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele se deixa achar, o Emmanuel, o Deus conosco, o pão vivo, está entre nós. Creia. Ofereça a ele a sua vida e diga, Senhor. Não, eu estou falando, calma. Eu quero te achar. Eu quero te achar. Porque ele já me achou. Todo dia ele te acha e bota pão na tua boca. Saúde no teu corpo. Paz no teu coração, te encaminha para a igreja todo dia. Falta você achar ele. Acha ele nas suas orações, acha o Senhor na sua devoção, no seu culto. Acha o Senhor, não fica esperando alguém achar por você. Acha Deus, porque ele está perto. O invisível está perto. O Deus da nossa salvação vai nos encontrar, mas ele também quer ser achado. Terceira verdade. Diga, quem abandona a Deus? Você não vai gostar dessa não, mas é importante. Diga, quem abandona a Deus? Será abandonado por ele. E a situação pode ficar caótica. Lembra de Juízo? O pastor Fernando falou aqui sobre o livro de Juízes, capítulo 2. Ele disse que Israel, uma geração, se esqueceu de Deus e começou a se afastar dele. O que aconteceu? Os midianitas, os filisteus e tantos outros inimigos começaram a crescer em cima de Israel. É, se você perto de Deus já está difícil, não se afasta, porque vai ficar caótico. Se perto dele ainda temos tribulação, não se afaste. Fica perto dele. Em qualquer fase da sua vida, fica perto dele. Se deixe achar, não se deixe levar pelas dificuldades que você está encontrando na vida. Tenha esperança. Então, enquanto você lutar e estiver brigando contra você mesmo, os seus desânimos, a sua desesperança, a sua falta de fé, Quando você lutar, não, eu vou ter mais fé, eu vou ter mais fé, eu vou ter mais confiança. Tem gente que está assim, eu não consigo, eu não sou consigo ser igual fulano, ele tem muita fé. Eu não consigo ser igual Beltrano, ele tem muita esperança. Consegue sim, diga para o seu irmão, consegue sim. Você que desanimou. Eu acho que essa igreja ninguém busca. Não, você que não busca. Ah, acho que essa igreja não vai acontecer nada. Você que está sem esperança. A sua desesperança está matando possibilidades na tua vida. Não transfira a culpa que é sua. Se você não buscar, não acha. Se você não invocar, ele não aparece. Se você não se incomodar com as perturbações e pedir a Deus misericórdia, não vai mudar essa situação. Então, a primeira coisa que eu quero bater bem nessa tecla, quer sair desse estado melancólico, quer sair dessa situação, se apega em Deus. Chorando, lamentando, sofrendo, mas fica perto do Senhor. Cai todas as lágrimas aos seus pés, mas é ali que você vai ser restaurado. Na presença do Senhor, na força do seu Deus, porque não há força em nós, só há nele. E aí o coração vai descansando. Tá. Se você estiver perto dele, as garantias aumentarão muito. Eu vou encerrar com o Salmo 34, versículo 1, e aí nós vamos tratar de outros problemas que pode estar acarretando sua dor. Salmo 34, versículo 1. Isso é um estudo, isso não é uma palavra só com texto, tá? Vamos do capítulo 34, versículo de 1 a 7. Olha, o texto todo é bom, mas vamos até o 8, vamos lá. Todos juntos, vamos dizer esse texto todos juntos? Vamos lá, bota aqui. Vamos ficar de pé para ler esse texto, para encerrar? Vamos lá. Provai que o Senhor é bom, vamos lá, fique de pé. Vamos ler juntos? Vamos lá? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Diga, busquei o Senhor, livrou-me de todos os meus temores. Levante a mão. Contemplai-o. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito. Diga. E o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor. Os livra, última, ó, provai, bem-aventurado o homem. Dá um glória aí, meu irmão, ele está contigo. Clama ao Senhor, busca o Senhor. Antes de você entrar no quadro psiquiátrico. Aí, a doença tomou muita coisa. E você já não tem mais nem essa capacidade de fazer isso. Deus vai te ajudar. Ele está do teu lado. Quem acha que Deus está do seu lado? Satanás está doido para ficar do teu lado, mas diga para ele, o lugar é do Senhor. Minha alma bendirá o Senhor em todo tempo. Todo tempo. Dia bom, ruim, com o namorado mandando você embora, a esposa sendo largada, os filhos se sentindo só, bendirei o Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Porque eu preciso de recursos internos para lidar com as aflições e perturbações que estão fora de mim. Eu não tenho controle de muitas coisas, e isso é real. Isso está produzindo ansiedade, depressão, angústia dentro de você. E isso pode ser fatal. Feche seus olhos. Glória, glória, glória. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Bota o tom aí direitinho. Bota esse hino pra gente. Tem aí? Levante a mão. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Por quê?
Pois com poder tem feito grandes coisas. E com misericórdia demonstrado amor.
Por isso ele é santo.
São os recursos que você tem dentro de você. Você tem uma espiritualidade sadia? Quando precisa ser cristão sadio, você é? Há recursos em você na hora do combate, na hora da luta? Tua alma está livre para bem dizer o nome do Senhor? Teu coração aprecia estar na presença de Deus? Você acha o Senhor na hora da batalha? Você é achado por Ele? Teus lábios confessam o seu nome? Talvez te falte tanta coisa, porque são coisas que não foram nutridas dentro de você. Mas Deus quer alimentar a tua alma, e a palavra dele já chegou ao nosso coração. Agora ele quer alimentar a tua alma com um bom espírito dele. Ele quer ser achado por você e quer ocupar a tua vida com a sua presença. Mas ele é santo, hein? Aleluia! Santo! Santo é Senhor. seus olhos. Diga para Deus que você gostaria de ser achado por Ele. Diga para Deus que você gostaria dessa companhia santa que Ele tem. Diga para Deus que você quer ser ocupado por Ele. Diga para Deus que esse lugar chamado você é dEle. Dá ordem para a tua alma para engrandecer o nome do Senhor. Diga para você mesmo: minha alma engrandece o nome do Senhor. Meu coração precisa se render ao Todo-Poderoso. Eu preciso confiar mais, acreditar mais, viver mais ao seu lado. Redentor dos homens, Salvador dos homens, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, aonde estiver o mal, desde agora e para sempre. Deus seja louvado na nossa vida, Deus seja engrandecido, seu nome seja engrandecido, porque nossa alma precisa estar livre para ter e sentir a presença de Deus. Nossa alma precisa se ocupar em Deus e viver ao seu lado. Se vocês me buscarem, vocês me acharão. Então, Senhor, tira toda outra ocupação da nossa vida que não seja te dar a primazia. Queremos te dar o primeiro lugar e buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, sara primeiro a nossa espiritualidade, sara primeiro a nossa comunhão contigo. Ajuda-nos a ser atraído pelo Senhor, atraído pela tua voz, atraído pela esperança que o Senhor dá, atraído pelas suas promessas, atraído pela tua paz. Não me deixe, não nos deixe sair da tua presença, mas viver constantemente gozando da tua presença e da tua paz. Aleluia! Dá-nos uma semana outra, uma semana de vitória sobre as perturbações da vida, uma semana superando as dificuldades presentes, para o louvor da tua glória. Em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque o Senhor cuidará de tudo. Dá aos teus filhos a certeza e a confiança que, agindo Deus, quem impedirá? Abençoa a todos rica e abundantemente. Dá um retorno tranquilo para casa, uma paz inaudita, e faz com que esta semana seja uma semana de regozijo. Não de euforia boba, mas de regozijo na tua presença. Coloca dentro dele os recursos que estão faltando. Coloca dentro dela os recursos que estão faltando. Que uma espiritualidade sadia ocupe os nossos corações, para o louvor da tua glória, com o perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro é quarta-feira. Desesperança e suicídio. Como ser curado disso? Deus possa abençoar a sua vida. Vão em paz e que Deus os abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.